E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e muito bem-vindo à minha casa.
E aí, pessoas, aqui quem fala é o Zé e...
Por aí. Zé, diz o que fala, eu disse
em chinês. Fala, galera, aqui é o Álvaro e esse é o filme em que as leis das... As leis da física não se aplicam de jeito nenhum.
É, isso daí tá mais parecido com aquele, com aquelas fases do Counter-Strike cheatada.
Né?
Fala, povão, aqui é o Marcos e vamos brincar um pouquinho de voar amarrado.
Mas hein?
Voar, voar, subir, subir.
Puta, por que será que eu vi essa daí chegando, velho? Putz grila, velho. E aí, otakus, otomes e similares, nosso 32º episódio do Anime Sphere, e hoje, meus caros, é filme. E eu tô feliz porque eu não fazia ideia que a gente ia chegar tão longe.
Pois é, mano. Quase um ano de cast aí já.
Ó, você vê. Hoje nós vamos falar dos dois filmes e da série O Tigre e o Dragão.
É, imagine a cena, é uma véia com uma calça de leopardo, assim, ó. É o tigre dragão.
Puta, vocês não perdoam, né, véia?
Cara, essa foi terrível. Quem perdoa é Jesus.
Ah! Aconteceu de novo!
Nossa, que horrível. Bom... Começou lançando lá no Japão. Na verdade, não foi nem no Japão, foi na China. Que ele é manhua. Ele foi lançado na China em 2002, terminando em 2005. Sendo lançado aqui no Brasil em 2006 pela Panini.
Pô, isso aí é a parte do mangá, né, o Jorge?
Não, é manhua. Mangá é, vem do Japão. Manhua é o que vem da China e da Coreia.
Coisa.
Essa porra aí.
Enfim, são 12
volumes. É o quadrinho de outro país.
São 12 volumes, desenhado pelo Andy Seto e escrito pelo Wang Dulu. E teve aí o filme em 2000 e o segundo filme patrocinado pela nossa amiga Netflix, patrocina nós.
Grande Netflix.
O segundo filme da série. Então, vamos contar a história, pelo menos em parte, que a gente pôde acompanhar?
Vamos lá.
Tudo começa aí com a história de Shulien. Na verdade, se eu não me engano, é Li Shulien, é uma coisa do gênero.
E, isso.
E um outro guerreiro... em que ele tem nas mãos a espada mais forte que existe, chamada Destino Verde, que foi forjada com umas técnicas esquecidas do passado e que ninguém nunca mais conseguiu reproduzir essa técnica. E aí...
aí começa já os nomes tudo em chinês, né? É Destino Verde, é Asa de Gaivota, Sombra do Elefante Branco,
por aí.
Só um negócio assim.
Nuvem que cai água, essas coisas assim.
Puta, essa foi podre.
Parece nome de Apache, velho.
Mas logo de cara a
mas
gente...
Mas é bem nessa mesmo.
É, mas logo de cara a gente já tem um triângulo amoroso. Entre a Shulien e os outros dois
Limubai.
Homens. O Limubai e o outro guerreiro lá que... Que é o Lobo Silencioso. A Shulien foi prometida ao Lobo Silencioso, só que no meio da luta do vilão do segundo filme, ele é dado como morto. E aí começa...
Ele que é da montanha, né?
É. Ele caiu, ele fez que caiu da montanha, mas isso daí já é final do segundo, já é meio do segundo filme. E aí, a Shulien já fica com o Limu Bai, fica entre aspas, né? Os dois ficam num chove num molha inacreditável. E no fim, os dois vão pra casa do Sr. T. Lá o Limu Bai presenteia o Sr. T com a Destino Verde pra poder se livrar da espada, porque segundo ele, a espada é amaldiçoada, porque todo mundo que a empunha tem que seguir a vontade da espada.
Sim. A espada é amaldiçoada mesmo, só dá merda pra quem tá com ela.
E todo mundo, até onde eu consegui entender da história, todo mundo que empunha a Destino Verde, com a exceção do Lobo Silencioso, morre. E de uma forma bastante terrível.
Todo mundo morre nesse filme.
Calma, no primeiro filme nem todo mundo morre.
Quase todo mundo.
É, quase todo mundo morre no segundo, na verdade, né?
Né?
É que o segundo, o contrato com o povo que enterra tava maior, pô. O cemitério tá...
Eu ainda acho que tem dedo do...
Tinha uma cota. Tinha convênio.
E eu ainda acho que teve algum contrato aí com o George Martin.
Ah, é, pra ele fazer uma... Tava querendo acabar logo com a história, vamos matar logo todo mundo.
É, pra fazer uma matança ferrada, né? Bom, temos aí... O primeiro filme do Tigre e o Dragão, ele fez o nome do Ang Lee, que é o diretor do primeiro filme.
Lançado o primeiro aí pela... é bem massa, né, velho?
Lançado aí pela Columbia Pictures. Já o segundo, ele teve uma direção diferente, pelo Wo Ping-wen.
Ixi, aí já é lá da China, já.
E foi lançado nos Estados Unidos pela Netflix.
Acho que no mundo inteiro, né, distribuiu pro mundo.
É, esse filme teve uma grande, tipo, um grande problema, assim, porque, tipo, ele foi o segundo filme, no caso, né? Ele teve um grande problema porque ele foi o primeiro filme a ser lançado diretamente por streaming na Netflix, e ele seria, tipo, no mesmo momento ele seria já anunciado nos cinemas também.
O que acabou matando o cinema, né?
É, tipo, né, quase, provavelmente quase ninguém foi ver no cinema.
É, porque, porra...
Acaba tendo uns boicotes dos próprios cinemas, né?
Sim, sim, sim.
É, o que adianta lançar no cinema se lançou na Netflix? Qualquer um que paga a mensalidade da Netflix vai lá, assiste e acabou, que for nosso caso.
É. Não, mas é que tem aquele povo que já gosta de ver mais no cinema, né? Então tem ali também.
E se você for ver assim também, o pessoal nunca mais ia no cinema, baixava tudo pela internet e assistia tudo em casa.
Tem que já aquele... é o que grande parte acontece, né?
Exatamente.
É. Não, mas ir no cinema ainda tem aquele charme, né, cara?
Bom, até onde eu pude notar pelo elenco, isso sem olhar na listagem do elenco, né? Mas pelo fato de...
Do filme mesmo,
assistindo, a única atriz que participou dos dois filmes foi a atriz chamada Michelle Yeoh. Que foi quem fez a Yu Shulien.
Julien.
Shuriken.
O restante. Shuriken. O restante todo. Eu acho que é diferente. O elenco. Mas.
Não, sim, sim. Só é ela mesmo que tá nos dois filmes.
Até porque você pode ver que da mesma época que saiu o Tigre e o Dragão, o primeiro filme. É muito. É, tava na moda sair esse tipo de filme na época. Tanto que 4 anos depois veio aquele filme das adagas voadoras lá.
Cara, 4 anos depois não é moda. De boa.
Não é moda, mas é uma tendência.
Não, mas 4 anos depois, cara?
É, se você levar em consideração que o primeiro filme dessa série foi em 2001 e o segundo foi lançado o ano? Foi lançado esse ano, cara. 15 anos de diferença.
Não. Sim, o segundo filme sim, mas você falar que é moda uma coisa 4 anos depois, eu acho que já é meio...
Não,
né?
Ok, moda pode não ser, mas eu digo tendência, porque nessa época teve vários filmes mais ou menos nessa levada aí do Tigre e o Dragão.
Uhum.
Nesses 4 anos aí, entre 2001 e 2004, você pode ver que teve vários filmes nessa levada aí.
Ah, mas aí é o tipo de filme, né, cara? Que é o... Eles invocam até o final desse tipo de filme.
né? Mas enfim, continuando um pouco a história do filme, depois de várias lutas, né, no meio do caminho, onde eles mostram diferentes estilos de luta, inclusive o caminho do ferro, que é o que vai trazer toda a merda do segundo filme.
Caminho perigoso, hein?
É. É, quem tomou esse caminho...
É perigoso mesmo, o pessoal só se lasca, só.
É, vamos fazer o trocadilho. Quem tomou esse caminho só tomou ferro.
É.
Horrível, eu sei. Mas enfim...
É, foi tenso.
Enfim, com todas as lutas e a proteção da espada que acabou ficando mesmo na casa do Sr. T, que acabou morrendo na história... A espada ficou protegida, mas algumas pessoas não. E assim acaba a primeira parte do filme. Eu sei que a gente acabou sendo muito, como eu posso dizer, muito resumido, né?
É porque, mas tem que ser, cara.
Não tem muito o que esmiuçar, né? Porque o plot do filme é bem simples.
Sim. E as referências...
Isso não é, tipo, desmerecer o filme, não. Porque sendo simples... É, eles focaram mais tipo, na parte artística mesmo da coisa.
Exatamente, por isso que eu tava falando que toda a referência desse filme e do segundo são muitas referências visuais. Não é tanta referência de texto. Até porque a obra escrita pelo Wang Du Lu, ele foi mandado para várias mídias, né? Começando por um livro que tinha os 12 números do mangá, e depois foi passado pro manhua com os desenhos do Andy Seto. E por fim, em 2000, ele veio o filme, que na verdade veio depois do primeiro filme. O primeiro filme veio antes do lançamento do manhua. E o da Panini veio depois da China, depois de concluído.
Panini.
Panini patrocina nós.
Né?
Alguém patrocina nós, pela frente.
E o segundo filme é continuação direta do primeiro. 10 anos depois... dos acontecimentos do primeiro filme, em que o Limobai morreu.
Limobai.
Na verdade, nem 10 anos, é 18. 18 anos depois da morte do Limobai é quando começa esse filme. E aí, o nosso lobo silencioso, ele volta da ignomínia morte pra poder recrutar mais 4 lutadores e proteger a Destino Verde. Claro que quando o Lobo Silencioso voltou, teve aquela DR básica em que a Julien e o Lobo Silencioso brigaram, porque, porra, ele era noivo dela.
Ele morreu, só que não.
Aparentemente ele tinha morrido. Tanto que ele foi o empecilho da Julien e do Limobai ficarem juntos.
É, o cara deu o golpe.
É o golpe do caixão isso aí, cara. É o golpe da barriga, deu o golpe do caixão.
É o golpe do caixão, tipo, não vou engravidar, vou fugir, acabou. Tudo agora não corre tanto ao redor da Julien, porque a Julien só tem a questão do surgimento do Lobo Silencioso. Mas agora só tem a do vaso de neve e o...
Nome chinês, caramba, né, velho?
Vaso de neve, olha só, cara. Vaso de neve. O que é que um vaso de neve aguenta? Aguenta nada, velho.
E o Tifang, que são um novo casal, que por acaso a mãe dele era a treinadora dela e morreu para proteger o caminho de ferro. E aí nós colocamos ela na lista daqueles que se fuderam no caminho de ferro. Ela, movida pela vingança, começou a caçar o Tifang. Só que, na verdade, não era caçar pra matar ele. Ela tava atrás dele pra poder recuperá-lo. Só que a mestra dela morreu no meio do caminho, no processo. E, por incrível que pareça, olha o clichê aparecendo aí, os dois se apaixonam.
Sempre, né, mano?
É o clichê. É aquela assassina que foi contratada pra matar um maluco, conhece o maluco, se apaixona por ele. Que tanto que a mãe dele, que era a mestra dela, falou assim: se encontra ele. Se ele for uma boa pessoa, ajuda ele. Se ele for uma pessoa ruim, mata ele. A própria mãe, velho.
Pra você... Ele foi moleque zica.
A questão toda é até onde a fixação dos chineses por honra vai, né?
Tem é justo. Ah, mas é legal você ver esse lado assim. É, tipo, eu vejo. A gente mora num país que, tipo assim, é um querendo passar a perna no outro, sabe?
Ah,
você vê um povo que leva a sério esse lado.
É, eu diria que eles levam a sério até a morte, né?
Ah, mas que é o certo, né, mano?
Ah, sim, sim, eles veem a vida do jeito certo, tá ligado? Né? Tipo, é tudo muito... digamos que é muito ao pé da letra, né?
Ah, sim. E nessa história toda, com as batalhas e tudo mais, eles protegem a Destino Verde. Os quatro lutadores que foram contratados pra proteger a espada, eles morreram, dois por vez.
Pois é.
Triste, muito triste.
E o mais interessante nessa história é que quando o Lobo Silencioso foi contratar esses quatro, meu, me veio na cabeça uma história estilo 5 Furiosos do Kung Fu Panda, velho.
Mas lembra bem mesmo, porque né, tem o Beldo, a mulherzinha que manda em todo mundo, quase.
É, a Chulien manda em todo mundo, né? Que a Michelle Yeoh.
É.
Olha das pessoas. Além do Lobo Silencioso. Você tem a Lâmina Voadora.
Eita. Aham, é.
A Tartaruga Demônio. O Corvo de Ferro, que é o mestre daquele maluquinho lá. E o Punho do Trovão.
É a arma daquele... A arma do mestre do cara lá. Aqueles bastões com garra na ponta. Assim.
Sim.
Estranho, né?
Exato. Que aquilo lá é como a cultura japonesa, a cultura chinesa, ela é muito baseada nos quatro animais sagrados pra eles. O dragão é muito referenciado como protetor do leste, se eu não me engano. Na verdade, são quatro os animais sagrados pra eles, né? A tartaruga, o dragão, a fênix e o tigre.
E o tigre.
Que são os protetores dos pontos cardeais. E cada um deles tem uma cor. O dragão, aliás, uma cor. Cada um deles tem uma cor e um elemento da natureza. Isso daí é legal pra caramba.
É legal que a gente quase não fala aqui no anime sphere de mitologia chinesa, né?
Chinesa.
A gente poderia falar bastante de mitologia chinesa, mitologia japonesa. Afinal de contas, o anime sphere não é só anime, não é só mangá, não é só filme. Também é cultura, né, pô?
Claro.
A gente vai fazer alguns. A gente vai fazer alguns
episódios. Falando bonito.
É, a gente vai fazer alguns episódios de cultura japonesa e de chinesa também. É, pra você ver, citando mais uma vez Dragon Ball nesse podcast, valeu Toriyama por citar mais uma vez esse Dragon Ball no podcast. O próprio Dragon Ball, ele é baseado numa lenda chinesa, que é a viagem pro oeste. Onde o Goku, da lenda, ele é um deus macaco, por isso o rabo do Goku. Que ele tava em maus lençóis com todos os outros deuses do panteão chinês. Ele precisa limpar a sua barra e por isso ele vai ajudar o monge Genzo na viagem em questão. Para que ele atinja a purificação e que possa ter a sua apoteose. Que esse monge Genzo, na verdade, ele é bem comparado com Buda.
É legal que você vê que a maioria das lendas chinesas é tipo um caminho pra purificação, coisa do tipo, né?
Exato, é por isso que tem os chineses e os japoneses por tabela, porque não sei se vocês sabem, os chineses é que ensinaram os japoneses a escrever, porque até cerca de uns 3 mil anos antes de Cristo, o povo japonês era um povo completo e totalmente oral, ele não tinha nenhuma escrita. A partir daí, com esse intercâmbio Japão-China, os chineses ensinaram os kanjis pro japonês, e o japonês começou a documentar a sua história. E esses filmes chineses, assim, são muito baseados na mitologia, na cultura e história chinesa, né? Pra você ver, os caminhos de artes marciais que eles usam são muito baseados em animais. Veja o caso do nosso um dos personagens principais aí, o Lobo Silencioso.
Não, e no Kung Fu todas as bases são baseadas em animais.
Sim.
Em movimentos de animais.
Exatamente, é o Kung Fu, né? E você sabe, né? Era cotado pra participar desse filme o Jet Li, né?
Por que será que não participou, né?
Aí é que eu não sei. Mas era cotado e que, por acaso, 4 anos depois do primeiro filme, ele participou do filme do Clã das Adagas Voadoras. Que vale a pena fazer um cast dele também. Muito, muito bom. Os filmes chineses, japoneses, enfim, se você pegar as histórias, são muito bons. Vide Jack
é muito viajada, né?
É, a história deles, né? A cultura deles. É, tem um chinês que a gente gosta de paixão. Jack Chan.
Ah, Jack Chan. Jack
Chan. Ah, mas é... A cultura deles é muito viajada, é muito...
É fantástica, essa é a questão.
É, sim, sim. É aquele lance, tipo, é muito viajado nos animais e tal. Os caras, tipo, às vezes até os próprios movimentos de luta deles são muito baseados em animais, né?
Sim,
é
exatamente.
É muito nenese. Isso, é bem místico, tá ligado?
Sim. É justamente o misticismo com base nos animais que faz da mitologia chinesa e japonesa o que é.
Uhum.
E voltando um pouco ao filme, eu acho que, creio que por aí já chegamos ao fim, né? Claro que opiniões sobre os dois filmes vocês podem mandar pra gente em qualquer lugar que a gente disponibilize aí. Mas vamos às considerações finais. O Marcos, que ficou muito tempo calado, aí só ficou de orelha esse cast inteiro.
É porque o filme em si não tem muita coisa assim a acrescentar. Como todo filme desse tipo, é muita cordinha balançando pra lá e pra cá, é a galera voando e altas coisas mais mirabolantes que fantásticas. Enfim,
né? E de
isso que a gente visualmente
ele é bonito. É, então, visualmente ele é bonito, entendeu? Mas assim, a história é interessante. Mas é aquele negócio, como não tem muita coisa mesmo pra acrescentar de história no filme, aí eles colocam muita ação.
Uhum.
Então eles...
Exatamente.
É, a trama é, envolvendo os
não
personagens...
Não é uma trama muito densa.
Não, não. O roubo das coisas, o planejar das coisas é muito simples até. Mas eles trabalham bem mais em cima de luta e blá blá blá. Então assim, mais que seja um Kung Fu exibicionista, mas não deixa de ser bonito. É um filme bonito,
Exatamente.
Eu acho que o maior mérito do filme é a beleza mesmo que ele apresenta.
É, a fotografia dele é muito, muito bonita.
É.
E Marcos, de 0 a 7 esferas, tua nota?
É, ele leva um 5, leva um 5 por causa do plot, né?
É, porque você... O plot é meio pobrinho mesmo, né?
É.
Eles poderiam colocar... Porque assim, lendo um pouco da cultura da história chinesa... Meu, se eles melhorassem essa trama pra toda a politicagem e manobras que eram feitas, isso daí ia ficar muito melhor.
Sim, certamente.
Mas eu acho que não era o objetivo do filme, né, Jorge?
Ah, sim, não, mas o que eu tô falando. Eles poderiam colocar isso. E então... Álvaro, suas considerações.
Ah, cara, eu... Tipo, se você for ver bem, o plot do filme, dos dois filmes, é praticamente o mesmo, que é roubar a espada, né? Os dois vão ser...
Na verdade,
bem básicos.
Isso daí é o plot da história inteira, eu diria.
É, né? Sim, sim. É roubar a espada, né? A Diabo Verde ali é o personagem quase que principal. Né?
Não!
Diabo Verde é o...
Destino...
É Destino Verde,
cara.
Diabo
Destino Verde.
Verde,
desculpa.
Diabo Verde é aquele produto que fura até cano.
Diabo Verde é foda.
Diabo Verde. É, mas então, o filme é aquilo mesmo, cara. É baseado nas lendas chinesas mesmo, não tem muito o que se estender muito, não. O filme é bom. Vamos dizer aqui que é uma nota. Pra mim é nota 6. Vai.
Olha
seis,
aí.
6,5.
Olha aí.
Né? Mas eu gostei do filme. Gostei muito mais do segundo do que do primeiro ainda. Ele tem muito mais ação, né?
O 2 é mais denso.
Sim, ele tem muito mais ação do que o primeiro ainda.
Não tô nem falando de ação, eu tô falando de densidade de plot mesmo.
Também, isso mesmo. Mas é basicamente isso, cara. Não tem muito o que falar, não.
Beleza, então. Zé?
Curti pra caramba o filme. Achei que, principalmente a parte de luta e a parte de cenário, tava impecável.
Realmente.
Acho que o mercado de cinematográfico aqui do Ocidente tem muito a aprender com o mercado oriental. Só achei a parte de direção de fotografia, sabe, as cores assim do filme, não.
A trilha sonora deles é magnífica.
Também, muito boa.
Que vocês vão estar ouvindo aí no fundo do cast direto. Continua.
E eu acho que vale muito a pena assistir, cara. Quem não assistiu ainda, assista.
Tá perdendo tempo.
Pois é.
E a sua nota, Zé?
A minha nota eu dou 6 esferas.
Pois é, a mesma nota que eu daria. Eu daria também 6 esferas pra isso, até porque todos os motivos eu permeei em todos os comentários de vocês. Não tem mais nada o que falar. Com isso, nós terminamos esse nosso cast sobre O Tigre e o Dragão, ou no título em inglês, Crouching Tiger and Hidden Dragon. E agora...
Assistam aí no Netflix.
Exatamente, tem os dois filmes. E agora nós vamos para nossa leitura de e-mails, recados das redes sociais e comentários sobre coisas do dia a dia.
Bora!
Pessoas, mais uma leitura de e-mails e recados das redes sociais e outras coisas que a gente queira comentar por aí.
E aí?
Suave, senhores.
Suave na neve.
De boa.
Queria que tivesse nevando, porque tá um calor do cacete aqui, mas tudo bem.
Eu prefiro assim.
Não gosto de calor, não, cara.
Eu também não gosto, não.
Ah, eu gosto de calor, velho.
Ok, né?
Eu detesto. Dá
pra provar, né, mano? Calor não...
Eu detesto ficar encolhido.
Ah, cara, não sei. Eu acho que no frio, sei lá, pelo menos eu me sinto melhor. Consigo respirar melhor. Cheio de problema de respiração. No frio dá pra respirar um pouquinho melhor.
Né?
É, o...
Bom, tava dando uma olhada aqui no Twitter e ganhamos, inclusive... Ganhamos alguns seguidores novos. Sempre uns dois. Que é esse que é o padrão.
Sempre bom.
Que é o padrão que acontece, né? Sempre um, dois ou três seguidores, normal.
Sim, sim.
E ainda mais pela última participação minha e do Zé aí no Renshin Mais.
Verdade, contem aí como é que foi.
Pois é.
Foi legal, cara.
O Zé não é Lannister, mas pagou a dívida dele.
Pagou? Levou a brejinha lá.
Levou a brejinha lá pro Cassius.
Eu não escutei, não.
Eu levei uma Vals 42, pra quem manja de cerveja aí. Tirei da minha adega pessoal pra levar pra ele.
Olha que beleza.
O interessante de tudo...
Ele curtiu.
O mais interessante disso tudo é que... Todo mundo pensou que o Zé ia puxar alguma arma de dentro da mochila dele por vir puxar uma garrafa de cerveja.
Que também pode ser uma arma.
Ainda ouvi nego aqui falando do lado da gente, que quando o Zé pediu pra falar e tudo mais, e o Zé falou que a gente tinha gravado com o Cassius, aí o pessoal começou a falar, favorecimento, que não sei o quê.
Nada
favorecimento, vai, isso vai tomar no cu, rapaz.
Favorecimento? É só chamar o cara pra gravar, mano.
Não, o cara é gente boa pra caralho, cara. O cara só tem uns sérios problemas de tempo, mas o cara é gente boa pra caralho.
Não, mas...
Pô, e você tinha que ver ele atendendo o pessoal lá na Renshin Mais, lá foi super solícito, sabe?
Uhum.
Todo mundo ele chegava e conversava e tal.
E você viu, Marcelo Del Greco, que era que estava lá na Nova Sampa, né?
Uhum.
Voltou pra JBC.
Trazer mais cavaleiros, né?
Né?
Pra trazer mais coisa de cavaleiros, né?
Eles anunciaram mais coisa de cavaleiros, hein?
Anunciaram? O que que anunciaram? Fala aí de primeira mão pra nós.
Falar as novidades de lá, Jorge?
Falem as novidades aí.
Além dos anúncios que a JBC aí, né, a Renshin já tava fazendo, lá eles confirmaram o retorno de Fullmetal Alchemist.
Ah, que beleza.
É Sakura Tensei, que é baseado num jogo da SEGA.
Santi achou.
É tipo um shoujo de cavaleiros, tá ligado?
Na verdade, não é bem um shoujo de cavaleiros. É um... Como posso dizer? Um spin-off do Cavaleiros com uma personagem feminina. Uma menina como protagonista.
Eu acho que é todo. Acho que é todos os cavaleiros é feminino, hein, Jorge?
Todas as Amazonas?
Sim, todas as Amazonas. E, pra variar, pelo visto, a regra de que todas as Amazonas não podem aparecer sem que usem máscaras, essa regrinha, a exemplo do Ômega, caiu por terra. Nem na capa do mangá, a própria Sho aparece com máscara, como aparecia a China, a Marinha.
Uhum.
Elas são de uma geração nova, né?
E por incrível que pareça, a armadura da Sho é muito, mas muito parecida com a do Seiya.
É, cavaleiro, a armadura de Pegasus, né?
Não, mas ela não é a Amazona de Pegasus.
Não?
Não, a armadura é um outro animal, eu creio que seja cavalo ou coisa do gênero, mas não é Pegasus.
Eu acho que é de Pegasus sim, Jorge.
Não, por causa que...
Você tem que parar com esse protagonismo de Pegasus também, né?
Não, porque assim, eu andei lendo um pouco sobre Saint Ashou quando houve o lançamento numa... Houve a possibilidade de lançamento do Saint Ashou no Brasil. Eu tava acompanhando um pouco. E, na verdade, a armadura não é de Pegasus.
Tá, e é do quê?
Se eu não me engano, é uma espécie de um cavalo especial, coisa do gênero. Mas é parecida, mas não é. Eu não tenho toda a certeza porque eu não peguei todas as informações. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza é que a armadura da Ashou não é de Pegasus.
Sei lá, viu?
Só pra você ter uma ideia... Temos 44 armaduras de bronze. Como 22...
a, A maioria tá inutilizada.
Na verdade, aliás, não são nem 44, são 48. A ordem assim, mas são 12...
Mas vai saber que fase que foi isso aí, né?
É. Sim, mas o que eu tô falando, são 12 armaduras de ouro, 24 armaduras de prata e 48 de bronze. Eu sei que o total dá 88 armaduras de Atena. Mas enfim, esses são os lançamentos aí que a gente pegou lá no Genshin Mais.
Interessante, interessante isso aí.
Sem contar,
tem bastante coisa boa aí.
Sem contar que já tá em andamento já a nova plataforma da JBC, o Genshin Drive, que é leitura de mangás online. Como a gente encontra aí, não oficialmente, mas dessa vez, oficialmente falando.
Oficialmente pago ou oficialmente...
Não, oficialmente pago mesmo. Você vai pagar uma assinaturinha aí pra poder ter, mas ainda não tem, a gente não tem informação ainda de quanto que vai custar. Provavelmente alguma...
Vai ser tipo a Netflix, eu acho.
É.
Ah, entendi. Prático, então. Seria bem prático.
Só não se chama Mangaflix por causa que isso daí influiria em direitos autorais, então ficou como Genshin Drive.
Tem que pôr a marca deles, né, cara?
Sim.
Esses são eles que estão fazendo, né, então...
É, vai ser estilo Mangaflix, né? E eu acho que essa é bem essa a tendência de hoje em dia, né? Você ter... Uhum. Se você vai assistir alguma coisa, você assiste com serviços do tipo streaming, quando se trata de séries e anime. E de mangá, a tendência também é você ter um leitor online. Como no caso do Kobo, daquele leitor da Amazon, que eu esqueci o nome. Como que é o nome mesmo, Zé?
É o Kindle.
Isso, o Kindle.
É o Kindle da Amazon.
Tem o Leve da Saraiva.
É, tem vários outros, mas os melhores mesmo são o Kobo e o Kindle.
Cara, eu andei mexendo em um Leve. Ele é bem bom pra você. Bem bom é boa, né? Ele é bem legal pra mexer também, viu?
Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que tanto o Kindle quanto o Kobo, eles têm mais tempo de mercado, então eles têm mais... Eles têm mais, como posso dizer, o sistema deles é mais estável, vamos dizer assim, né?
Uhum, entendi.
E o Kindle tem a força da Amazon, né, cara?
Não dá pra
bater de frente.
Exatamente, sim. É, porque você pode, na Amazon você pode comprar tanto livros em PDF, digital, né, quanto os livros físicos. E eles podem aproveitar e já jogar o PDF pra tua conta do Kindle.
Isso é, na verdade é um formato proprietário da Amazon.
Até onde eu sei, dá pra...
Não, dá pra você converter tudo, cara. Mas é, tipo, o formato deles é um formato próprio deles mesmo. Mas você consegue colocar outros formatos lá dentro.
É, isso daí é bem... Tudo esse negócio de formato proprietário, tudo começou com a Apple, né?
Sim.
iPhone.
Pode-se dizer que sim.
Mac. É. Se a gente também levar em consideração, tem muito formato proprietário da própria Microsoft, né? Que eles abriram depois.
WMA.
É, mas hoje em dia dá pra converter tudo, né?
Pois é.
Facebook, voltamos às 3.100 curtidas.
Que bom.
Tá na hora de crescer mais isso aí, viu?
É, como a gente já tinha dispensado a nossa equipe de marketing, né? o crescimento foi um pouquinho mais, como posso dizer, natural.
Pois é.
Mas aí eu gostei bastante, porque o pessoal tá participando, embora não comente nos posts dos episódios e tudo mais, as outras postagens que a gente coloca, eles mandam ver nessa questão, né?
Uhum, o pessoal curte.
Sem contar, a gente vai prestar hoje, aproveitando essa semana aí, que a gente vai prestar os nossos respeitos ao Wadakoji, que morreu essa semana. O cara só é o intérprete original da música Butterfly do Digimon. Que os bons espíritos recebam bem no outro plano.
Eita.
Bom, não tendo e-mail, não tendo um tweet direto, não tendo um comentário no Facebook, né? E também não tem comentários no site, infelizmente, né? Mas todo mundo que ouve, eu agradeço a quem ouve, acho que só restou a gente fazer o jabá, né?
Bora!
Bora lá!
Então tá, vamos ao Jabex. E-mail, só mandar para contato@farifalcon.com.br. e comentários www.farifalcon.com.br. Você que tá aí no Twitter quer seguir a gente, é @ff_animesphere. E eu já vi que bastante gente seguiu a gente, né? A gente ganhou até uma... Depois do Henshin mais, a gente ganhou alguns seguidores, né?
Ué, que beleza. Tomara que o povo comente lá.
Né? E também... Facebook, é só procurar por Animesphere lá na barra de busca, ou se você quiser algo mais direto, facebook.com/animesphere.podcast. Aí a gente agradece ao Rockcaster, que deixa lá com a página deles o nosso feed, o Ouvindo Podcast e o Podflix, que estão sempre postando no Twitter, no caso do Ouvindo Podcast também no Facebook, e assim vai. Mais alguma coisa pra comentar, senhores?
Não. Acho que essa semana foi tudo meio parado.
Pois é.
Tá meio tranquilo aí.
É. De resto, um grande abraço a todos vocês. E não percam por esperar pelo próximo episódio.
Não percam por esperar?
Opa. Vocês não perdem por esperar.
Exatamente. Não deixem de ouvir o próximo episódio.
Até mais pra vocês. Yes, I go down. 僕らはまだ気づかないでいたよ。大切なもの守りきる意味を。くじけそうになって泣いた夜も、朝になれば笑い飛ばせるだろう。この風もこの海も、明日はどんな形にしてるのだろう。空が赤く染まっていくよ。今日一日がまた過ぎていくよ。 Searching for a beautiful day.